Dado Cast.
Olá, eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner e esse é o Dado Cast, um programa quinzenal para debater sobre a vida, o direito, a cultura e a sociedade. Para receber as últimas novidades e ser notificado dos programas que vão ao ar, não deixe de se inscrever no canal Dado Cast. Hoje nós temos a honra e o prazer de conversar com Alci Vilas Boas Júnior, ele que é médico, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, com passagens na sua formação profissional e acadêmica pela França e pela Alemanha. É hoje um dia especial quando vamos conversar sobre ortopedia e vida.
Dado Cast.
Vejo com tristeza também a ineficiência do nosso serviço público de saúde, que hoje em dia essa pandemia veio demonstrar que, na verdade, não é o vírus que veio matar mais gente, não é o vírus que estragou o sistema de saúde, e sim sobrecarregou um sistema de saúde público nosso que já estava completamente sobrecarregado. Eu escutei muito tempo assim, o médico brasileiro ele é bom porque ele é criativo. Mas eu não quero ser criativo. Eu quero ser prático e com rotina. Então, a partir do momento que eu tenho que usar a minha criatividade no meio de uma cirurgia, é porque eu não tenho o material adequado.
Alci, bom dia. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Época de pandemia, nós estamos conversando à distância. Como é que você está? Como é que você está vendo este período muito peculiar pelo qual nós estamos passando?
Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a você, Dado, pela oportunidade de colocar aqui a minha experiência de vida e anos passados em relação à medicina, de parabenizá-lo também por essa iniciativa. E eu vou te dizer que eu tenho uma certa inveja branca de você, porque eu já pensei em fazer alguma coisa nesse estilo, mas nunca levei adiante. Bom, você me pergunta sobre a pandemia, eu vou te dizer que eu vejo com bastante tristeza esse tempo que nós estamos passando. Tristeza do isolamento social das pessoas que nós gostamos, né? Eu, quando, no meio de março, um dia eu cheguei na casa dos meus pais. Não, primeiro, deixa eu voltar um pouquinho. Eu tive uma notícia no hospital que estava aumentando o número de casos de COVID. Tive que suspender 8 cirurgias de um dia para o outro. Tive que ligar para todos os meus pacientes, dizendo a eles que não tinha como operá-los pelo risco que eu ia colocá-los para fazer uma cirurgia eletiva. E aquilo me deixou assim um tanto pouco pesado. E no mesmo dia fui à casa dos meus pais e falei para eles assim, vocês não saem mais de casa, vocês vão ficar trancados aqui. E lá eles estão já desde de meio de março. Então essa falta de convívio com nossos familiares, com nossos amigos, realmente é uma coisa que fere, né, um princípio básico do ser humano, que é se relacionar com outras pessoas. Então vejo com muita tristeza isso, vejo pelo meu lado profissional também, a incapacidade que nós temos de poder atender e tratar todos esses pacientes da melhor forma possível. Vejo com tristeza também a ineficiência do nosso serviço público de saúde, que hoje em dia essa pandemia veio demonstrar que, na verdade, não é o vírus que veio matar mais gente, não é o vírus que estragou o sistema de saúde, e sim sobrecarregou um sistema de saúde público nosso que já estava completamente sobrecarregado. Então, esperanças é que nós possamos, as nossas autoridades possam ver o erro e se preparar para as próximas que virão. Foi muito engraçado, porque nesse mesmo dia que eu cancelei minhas cirurgias, eu tenho uma paciente minha, que é uma pesquisadora, infectologista, ela veio ao meu consultório. E ela atuou fortemente na última infecção do H1N1. E eu disse para ela naquele dia, eu falei assim, o que vocês aprenderam com a última, com os casos de H1N1? Ela falou, aprendemos muito e não fizemos nada. Eu falei, bom, então agora nós vamos pagar, né, por essa falta de política pública de saúde. Mas vamos lá, eu não sei.
Você sabe que da minha parte, assim, da ótica do que você falou,
a saúde social parece ser algo que afeta muito as pessoas, né? A gente, eu tô bem do coração, tô bem de saúde, do pulmão, mas a saúde social é algo sobre o que as pessoas pouco conversam. E a falta desse convívio, aparentemente, tem sido dramático, né? Porque as pessoas sentem uma carência de conversar, de conviver, de trocar ideias. Pode ser isso profissionalmente, socialmente, academicamente, pouco importa, mas a ausência disso, você aborda isso. Ao tocar nesse assunto, eu tenho que concordar integralmente com você.
Não, realmente, faz muita falta. Os amigos fazem falta, os familiares fazem falta. Mais tempos melhores virão, eu acredito.
Então, se você, a tua especialidade é a ortopedia. E estive conversando um dia desses com o Cláudio Diogo, e num programa anterior, e ele sublinhou uma certa percepção histórica que me pareceu interessante. Que o ser humano passa a ser assim considerado a partir do momento em que foi localizado, ou teria sido localizado, um primeiro osso cicatrizado, dando com isso a ideia de que o grupo passa a se preocupar com quem ficou ferido e ficou para trás e passou a carecer de cuidados do grupo. A ortopedia seria uma especialidade médica, isso é uma indagação, que invoca essa condição do ser humano, antropológica, sociológica, de viver em grupos que se protegem, de se locomover de um lado para o outro e, fundamentalmente, de utilizar os membros para a sua própria sobrevivência. A ortopedia ela pode ser vista também desde esta perspectiva quase histórica, não é? Fundamentalmente histórica.
Nós temos na medicina uma especialidade, é mais uma coisa brasileira, porque no exterior não é bem assim, mas se nós acumulamos a ortopedia com a traumatologia. Então, o que você fala, realmente, eu acho que o início dos cuidados da civilização em termos de cuidado médico, sem dúvida, foram primeiro com as fraturas, porque não existia o conhecimento da doença em si. Então, realmente, é mais fácil de identificar uma pessoa com uma perna quebrada, um braço quebrado, do que, imagine, um homem de Neandertal com um apendicite. Então, você não teria como imaginar que aquela dor no abdômen dele fosse alguma coisa a ser tratada. A fratura é uma coisa mais visível e palpável, realmente. Eu até posso comparar o trabalho, praticamente, nós temos como ortopedista e traumatologista como um marceneiro mesmo. Né? E aí, com a evolução, então, primeiro começou-se a tratar-se as feridas, as fraturas em si, que eles conseguiriam imobilizar as pessoas e, de uma maneira ou de outra, por contiguidade dos ossos, haveria uma consolidação. Mas um passo mais importante que teve disso foi realmente o avanço da ortopedia, porque a ortopedia em si, você vai fazer o estudo e o tratamento do esqueleto da pessoa, né? Tanto dos membros como da coluna, etc. Então, que inclusive o símbolo da ortopedia é uma árvore torta com um poste reto e você tentando endireitar essa árvore através de amarras, né, para direcionar que a árvore ela cresça reta, não cresça torta.
Entendi.
Né? Então, muito interessante que hoje em dia a ortopedia pediátrica é importantíssima, que você previne malformações ou deformidades já da idade jovem, né, da idade de crescimento, como escolioses, né, desvio da coluna, etc. E a traumatologia, que faz o tratamento realmente das fraturas. Mas, sem dúvida que, não como um critério de inclusão, mas realmente o início do tratamento e das pessoas serem cuidadas através do seu, não do rebanho, mas da sua comunidade, deu provavelmente o início, né, desse cuidado médico, né, com uns com os outros.
Legal. Eu só fiz essa pergunta porque fiquei muito curioso com a observação que o Cláudio Diogo me fez.
É, bem interessante.
Eu tenho uma história para rapidamente fazer referência antes de você contar um pouquinho como foi tua experiência na Alemanha. Um período que já se vai no tempo, a BMW resolveu instalar aqui em Curitiba, na verdade em Campo Largo, uma fábrica de motores em conjunto com a Chrysler dos Estados Unidos. Na época eles fabricavam aqueles motores para o Mini Cooper. era um carro que ainda nem vendia no Brasil. E o presidente da empresa, acabei me tornando amigo dele, Karl-Heinz Segewiss, sentia dores nos joelhos e me contou que enfrentou essas dores nos joelhos com a ajuda de um cirurgião alemão com quem ele se tratou e me recomendava fortemente, você tem o mesmo problema, condromalácia patelar, grau 4, logo vira grau 5 e depois de grau 5. Ele era todo instruído a respeito de aspectos relacionados à condromalácia patelar. Não o que você tem, final do dia, eu acabei telefonando para esse médico na Alemanha, conversei com ele, conversei também com a secretária dele, obtive informações precisas a respeito de como eu deveria proceder caso eu desejasse fazer a cirurgia que havia curado o Karl-Heinz. Eu queria fazer essa mesma cirurgia. E fui. Até que chegou uma hora e falou, e o pós-operatório, como é que funciona? Não, o pós-operatório é muito difícil. São 2 meses de imobilização completa. Eu falei, não, estou fora, não tenho como. Na época eu trabalhava que nem um condenado, não tinha a menor chance de ficar 2 meses parado numa cama. Paciência, vai. Mas você de que lugar que é? Eu falei, eu sou do Brasil. E de que cidade do Brasil você é? Ah, eu sou de Curitiba. Ah, tá bom, tá, ficou por isso mesmo. 2 ou 3 dias depois, essa mesma senhora me liga e diz, olha, nós temos uma solução para você. Você faz a cirurgia aqui, você fica 1 semana, 15 dias aqui fazendo a primeira parte da recuperação, aí você é transportado para o Brasil. E nós, em Curitiba, temos um médico que está aqui conosco agora na Alemanha e que poderá se encarregar ele mesmo ou por meio de colegas da sua recuperação. É o Dr. Alci Vilas Boas Júnior. Você conhece? Eu falei, né? Agora, o nome não me é estranho, porque essa é uma família conhecida de Curitiba. Mal sabia que você tinha sido colega de turma da Adriana, não é?
É verdade.
Alci, como foi essa tua experiência na formação médica, tendo como exemplo um dos maiores cirurgiões ortopédicos na época do mundo, que reconstituía, através de um processo complexo, as cartilagens deterioradas do joelho, enfim, eu acho que era principalmente do joelho, né? Dr. Jürgen Toft, tanto quanto eu me recordo. Como foi essa tua experiência de ir para a Alemanha e ter de lá trazido, além dessa experiência, não é? Um bom domínio da língua alemã, como que nós sempre brincamos, não é?
Dado aqui, se você me permite, eu vou fazer essa resposta aqui um pouco mais ampla. Eu tive a felicidade na minha vida profissional de ter pessoas muito, muito boas e muito bem formadas e com uma experiência profissional muito grande. Começando aqui em Curitiba, quando eu fiz minha residência médica, já durante a minha faculdade eu comecei a acompanhá-lo, mas ele foi o chefe da minha residência médica, foi o Dr. Luiz Roberto Viale, aqui de Curitiba, que realmente nos formou na residência, iniciando na Santa Casa e depois no Hospital Universitário de Cajuru, excelentes, excelentes médicos em termos de teoria e na parte prática também. Dr. Viale, ele fez a programação do cérebro. Ele é uma pessoa assim, muito orientada no método diagnóstico e um dos maiores cirurgiões que eu já vi, em termos assim, de habilidade cirúrgica. Então, tive o prazer de ter feito a residência com ele. Terminando minha residência aqui, eu fui para São Paulo, no pavilhão Fernandinho Simons, para fazer especialização em joelho, também com excelentes médicos lá. E depois disso eu fui para a França. Eu passei um pouco mais de um ano lá, onde eu tive a felicidade de trabalhar com o Dr. Henri Dejour. Henri Dejour, na época que eu fui para lá em 95, era o maior nome da cirurgia do joelho no mundo na época, em termos de produção científica e acadêmica, e também com o Dr. Pierre Chambat. Então, vamos dizer assim, eu fiz a minha especialização em ortopedia aqui em São Paulo, depois fui fazer o joelho na França, retornei para cá, tive a oportunidade de montar o serviço de cirurgia do joelho no Hospital Universidade de Cajuru, novamente com o Dr. Viari, que sempre foi muito presente. E aí aconteceu, aí agora eu entro no fato da Alemanha. Na Alemanha, a minha família tem origem alemã, nós costumávamos, de tempos em tempos, passar as festas de final de ano lá. Aí, no dezembro de 2002, Nós estávamos indo para lá, mandei um e-mail, que é uma coisa muito comum assim, no meio médico, é você fazer visitas técnicas, ver o que acontece nos países mais desenvolvidos com grande medicina. E mandei o meu e-mail para lá, fui muito bem recebido pelo e-mail, disseram que não tinha problema, eu queria fazer uma hospitalização de 2 semanas. E chegando lá, a esposa do Dr. Toft, ela fazia parte de marketing, de administração, e falava francês, então eu já consegui já falar francês com ela, me comunicava em inglês com todos. E foi interessante, porque é uma coisa assim que correu naturalmente. Eu passei meus 15 dias lá e ele me perguntava o que eu fazia, como é que eu fazia, como é que era a minha experiência, tal cirurgia, o que eu fazia. E foi, daí já me convidou para entrar em cirurgia. E um dia ele me convidou para jantar. Eu falei, estranho, né?
O cara, logo um alemão, bicho, né?
É, um alemão, todo sério, me convidou para jantar. Fomos jantar. E no meio do jantar ele falou, que me fez um convite para ir trabalhar lá com ele. Eu falei, né? Você pega de surpresa, assim, né? Mas, resumindo a história, isso foi em dezembro de 2002. E em fevereiro de 2003 eu estava... Mudei, larguei tudo aqui, mudei completo, fui com família e tudo, minha esposa e minha filha, para a Alemanha. A Alpha Clinic, que era a clínica que eu trabalhava lá, pertencia a 3 médicos, o Dr. Toft, mais 2 médicos holandeses que faziam, Dr. Hoogland e Dr. Dekkers, que faziam a parte de cirurgia de coluna. Era uma clínica fantástica, assim, você imagina, a Alemanha é o primeiro mundo do primeiro mundo. E aquela clínica era o primeiro mundo da Alemanha. E foi até um fato interessante, porque o Dr. Toft ele saiu fugido da Alemanha Oriental, num alçapão de um porta-malas de um carro, e foi para a Alemanha Ocidental, trabalhava no sistema público alemão, e um dia ele falou, eu não vou mais trabalhar para o sistema público, eu vou trabalhar, fazer medicina privada na Alemanha. E todo mundo pensou, esse cara é maluco, como é que... Todo mundo ganha bem no sistema público, por que você vai fazer medicina privada? Não existe. E fez, junto com esses outros 2 médicos, montaram uma clínica de aproximadamente 3 mil metros quadrados, com centro cirúrgico, 6 salas de cirurgia, eram 20 leitos, mas não era leito, assim, do que nós estávamos acostumados, leito de hospital. Era um hotel 5 estrelas, você entrava, as paredes de mogno, com televisão de plasma, que nem existia, imagina, em 2003, né? E era uma clínica que só privada, então operávamos muitos pacientes árabes no verão, porque antes do 11 de setembro, os árabes costumavam usar os Estados Unidos como para fazer os seus tratamentos médicos, e aí depois, com a restrição do mercado americano para eles, eles foram muito para a Alemanha, então realmente nós tínhamos um volume cirúrgico enorme. Então, nós operamos lá, Al Maktoum, que era o presidente da Fly Emirates, foi operado lá. O rei da Malásia foi operado lá. A princesa da Malásia foi operada lá. Liza Minnelli foi operado lá. Era realmente um volume cirúrgico impressionante.
E de personalidades, né?
De personalidades, realmente. Mas muito trabalho. Muito trabalho. Nós iniciávamos um trabalho na clínica 7 horas da manhã e não saímos antes das 9 horas da noite, todo dia na clínica. E o mais interessante foi que o Dr. Toft, ele fez, na idade mais nova dele, ele era muito amigo de um médico americano chamado Lenny Johnson. Lenny Johnson, para você que gosta de golfe, era um médico ortopedista americano que tinha handicap 1 no golfe.
Era craque.
Era craque, era muito bom no golfe, muito bom no esporte, muito bom na palavra. Tanto é que quando ele se aposentou, ele começou a desenvolver putters, né, para o jogo e era um cara muito inventivo, que inventou vários instrumentos cirúrgicos que nós utilizamos hoje na cirurgia moderna do joelho. E o Dr. Toft desenvolveu com ele e através dele algumas técnicas que nós utilizávamos um concentrado. Nós aspirávamos a medula óssea do osso, e onde a medula óssea você tem diversas, né, células regenerativas, entre elas células tronco mesenquimais, hematopoéticas, etc. E nós fazíamos a recuperação da cartilagem lesada. Então, nós escarificávamos o osso exposto pela artrose e cobríamos com esse concentrado de células mesenquimais. Bem interessante. E tinha um resultado fantástico. foi motivo da minha tese de doutorado, daí quando eu estava na Alemanha, porque eu acabei fazendo... Porque na Alemanha, se você não faz doutorado, você não tem o nome de doutor, né? Então, eu fiz na Charité Universität Berlin, fiz meu doutorado lá, e em cima dessa técnica exatamente que ele utilizava. Bacana, eu peguei um instrumento finlandês, que se chama de indentação. Indentação é um instrumento que você empurra a cartilagem, ela empurra de volta, né? Pela terceira lei de Newton, ela empurra com uma força. E isso é medido através de um gráfico. Então, eu fiz a comparação entre um lado são, uma cartilagem normal, e a cartilagem que se formou através desse tratamento. E realmente foi um resultado fantástico, fantástico. Funcionava realmente. Apesar de ter um pós-operatório longo.
Não.
O pós-operatório realmente era bastante trabalhoso. Mas realmente... E eu continuei fazendo, fiz muitos casos aqui no Brasil também, com essa mesma técnica. Hoje em dia nós já temos umas técnicas mais avançadas, mas essa realmente dele foi um dos precursores da regeneração da cartilagem articular, utilizando o próprio concentrado da medula do paciente.
Que legal. Legal. E uma experiência muito boa, né?
Muito boa.
Eu estou conversando com Alci Vilas Boas Júnior a respeito de ortopedia, evolução e coisas da vida. Daqui a pouquinho a gente volta.
Dado Cast.
Alci, eu quero te contar uma experiência que eu tive. Eu fui jogador de vôlei, um pouquinho da minha experiência com o joelho no vôlei, né? O primeiro time de vôlei aqui de Curitiba, o vôlei profissional de vôlei, foi o Cristalino. Na época era patrocinado pela Sanepar e eu tive a felicidade de integrar o Cristalino desde a sua criação. Eu joguei profissionalmente 2 temporadas pelo Cristalino e num belo dia, na véspera do jogo, da estreia da segunda temporada, nós treinávamos ainda no ginásio do Tarumã, eu era levantador, mas tinha uma jogada, havia um outro jogador no time, que era o João Alessio, que tinha muita habilidade para levantar, nós invertíamos uma das passadas para surpreender os bloqueadores. E eu atacava, apesar de ser baixo, eu às vezes conseguia atacar. E estava treinando essa jogada, saltei e simplesmente senti como se fosse uma facada no meu joelho. Uma dor assim, muito grande. Aquilo era ruptura do meu menisco. E eu fui, por acaso, estava desesperado, porque jogador de vôlei jovem, eu não queria ficar de fora do campeonato, né? E acabei indo conversar, sabe com quem? Com o Dr. Luiz Carlos Viale. Na época, para você ter uma ideia, a cirurgia artroscópica estava iniciando a sua bem-sucedida trajetória. Mas o próprio Dr. Viale me falou que não iria realizar cirurgia artroscópica no meu caso, porque já havia indícios de que a ruptura havia sido severa e que seria o caso de extração completa do menisco. E fiz cirurgia aberta. Essa cirurgia teve 2 coisas. Primeiro, eu consegui voltar a jogar dentro de 45 dias do dia em que fiz a cirurgia, graças ao tratamento que me submeti pelo próprio Dr. Viale e também por um fisioterapeuta completamente doido que ia forçando o meu joelho até ele ganhar novamente toda a mobilidade, uma coisa que hoje seria quase, acho que, impensável. Mas eu, no final das contas, acabei voltando a jogar. Mas o que é que me chamou a atenção e por isso, por que eu estou contando essa história? Por causa do pós-operatório novamente. A cirurgia de menisco aberta, talvez na minha memória de dores que senti na vida, foi a pior delas. Eu implorava para que me aplicassem injeções de morfina, porque isso me ajudava a parar a dor. Pois não é uma surpresa enorme quando, pesquisando um pouco a respeito do Dr. Alci Vilas Boas Júnior, encontrei um estudo que você realizou junto com o sogro do Tarcísio, Dr. Antônio Garibaldino Vieira do Amaral, chamado Associação da Bupivacaína e Morfina Intraarticular para analgesia pós-operatória em cirurgia artroscópica do joelho. Ora, esse é um trabalho antigo, é recente, porque já se falava em artroscopia em 99, e eu me operei antes disso, mas demonstra que, dentre as coisas que não tão boas da tua especialidade médica, está o pós-operatório nas cirurgias do joelho. Esses estudos, eles avançam, continuam avançando, a dor continua sendo um elemento importante no pós-operatório de cirurgias de joelho. Tudo que eu soube e que eu te apresento como pergunta era que se trata de uma região muito vascularizada e que, devido ao esporte de alta performance, os vasos ainda ficavam mais em maior número para poder dar conta de todo o sobreesforço que o vôlei cobra dos joelhos. É assim mesmo até hoje. Existem mecanismos para diminuir o sofrimento, que eu me lembro pelo qual eu passei naquela época. Como é que é hoje o pós-operatório da cirurgia? Vamos usar de menisco, por exemplo.
Você falou um ponto muito interessante, é o avanço da medicina nesses últimos anos. Você veja, esse trabalho aqui é de 99, eu retornei da França em 96. Quando eu retornei, estavam começando aqui no Brasil as artroscopias. O que é artroscopia? Você consegue fazer a cirurgia do joelho com dois pequenos orifícios. Então, eu tenho um jogo de lentes, que é da grossura de um canudo de refrigerante, mais ou menos, 4 milímetros. Acoplado a ela, eu tenho uma câmera de televisão. Então, o que eu faço? Eu faço um pequeno orifício no joelho. Ah, e ele vem dentro de um trocáter que injeta soro para dentro da articulação.
Entendi.
Porque senão você não consegue enxergar, porque você tem que ter o meio líquido. Então, o que mudou da cirurgia convencional, da retirada do menisco, para a cirurgia artroscópica? Que antes, para eu fazer a retirada desse menisco, eu teria que fazer um acesso, um corte, abrir o joelho, identificar o menisco. Só que o menisco é uma meia-lua, você imagina. E aí o cirurgião era diferente. Ele agarrava o menisco, passava uma tesourinha e arrancava o menisco inteiro. Ele falava, consegui tirar o menisco inteiro. Mas só que...
Mas tinha uma parte que esmagava nas lesões, não era
mas
assim?
Mas saía junto. Saía junto com o resto de menisco saudável.
Que é sadio ainda.
Exato. Então, o que acontece? Esse menisco, ao longo do tempo, veio fazer falta. Então, você está falando ali de 1999, de, vamos dizer, 95. Então, quantos anos nós temos isso? 35 anos atrás? Não, nem isso. 25 anos atrás. Então, pessoas que tinham 25 anos na época que foram submetidas a esse tipo de cirurgia, hoje estão com seus 50, 60 anos e estão com artrose do joelho.
Ah.
Pela falta do amortecedor que é o menisco. Então, o advento da artroscopia mudou completamente o enfoque e o tratamento das lesões, não só do menisco, mas todas as lesões do joelho. Então, quando eu voltei em 96, eu adquiri um aparelho em São Paulo, que era um artroscópio completo, mas nos primeiros dias nós não tínhamos a câmera ainda, então você imagina que a gente colocava o olho direto na câmera, né? Então, assim, você enxergava por um pequeno orifício, era bem complicado, né? Porque às vezes, como você mesmo disse antes, acabava se tornando uma cirurgia aberta. Mas poucos foram que acabaram tendo que ser abertos. E aí você começa a identificar o menisco, você diagnostica, você tem uma pequena tesoura, você vai lá, tira só o pedaço lesado do menisco. Então, hoje, numa lesão normal, né, de um atleta, jogador de vôlei, que tem uma lesão do menisco, você vai tirar ali 30, 35% do total do menisco. Então, isso faz com que a longevidade dele, tanto no momento esportivo, quanto no momento pós, quando ele parar de jogar e continuar a sua vida cotidiana, ele não vai ter um problema tão cedo, ou uma artrose, né? E junto disso, como nós fazemos uma cirurgia com um acesso menor, ou seja, um corte menor, o pós-operatório é muito menos doloroso do que um pós-operatório.
Claro, se rompem menos vasos e menos...
Eu agrido menos o joelho, né? Então, tudo que eu agrido no seu joelho, o seu organismo vai ter um tempo para fazer essa regeneração. Então, com menos agressão, menos dor e, vamos dizer, uma reabilitação mais rápida. Hoje, nós conseguimos operar pacientes com uma lesão meniscal, por exemplo, como você citou. Ele interna de manhã, nós fazemos uma sedação com propofol, e ele vai embora no mesmo dia para casa e começa no dia seguinte já com um protocolo de fisioterapia. Mas como fazer isso, agilizar esse tempo de internação do paciente, se ele fica sujeito à dor? Então, dor é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que sentem mais dor, pessoas que sentem menos dor.
Isso é verdade,
você não pode fazer uma receita de bolo e passar uma régua. Realmente, porque vai ter... Pessoas reagem diferentes perante a dor. Então, nós tínhamos que encontrar maneiras pela qual nós pudéssemos dispensar o paciente do hospital mais rapidamente, mas que ele não ficasse com muita dor. Então, aí que foi então desenvolvido esse trabalho no qual nós adicionamos um anestésico local, tópico, né, que é a bupivacaína, junto com a morfina dentro da articulação. E isso nos dava assim, um efeito muito bom e prolongado no pós-operatório do paciente. E ajudou bastante, realmente, no pós-operatório dos pacientes. Hoje eu me dedico, assim, numa porcentagem talvez até um pouco maior, na parte mais de regeneração do joelho e das lesões da cartilagem, como nós falávamos antes, tanto na parte de regeneração da cartilagem em si, utilizando, tem um trabalho que nós fizemos na Pontifícia Universidade Católica, utilizando as células-tronco mesenquimais, nós desenvolvemos em laboratório, reinjetamos dentro do paciente, mas é um tratamento que hoje em dia no Brasil ainda não é liberado para o público, porque ele ainda está em fase de estudo, né? Então, nós fizemos um estudo fase 1, que nós dizemos, que é um estudo no qual você faz num grupo controlado, e para a fase 2, então, que você faz no maior número de pacientes. E também nas próteses de joelho. Eu faço muito a artroplastia de joelho, que é conhecida como prótese, no qual o paciente tem uma destruição grande da superfície articular, que você tem que fazer recobrir os ossos com uma peça metálica. Então, realmente, isso aí é uma cirurgia aberta, com um grande corte, e o controle da dor no pós-operatório é muito importante, porque é visível que se você tiver um paciente que ele não tenha muita dor nos primeiros 24 horas de pós-operatório, ele vai ter um segmento muito melhor, muito melhor. Então, hoje a grande preocupação realmente é no controle da dor do pós-operatório. Isso é o que nós mais nos dedicamos. O ato cirúrgico é um ato mecânico, né? Que vamos dizer, você sabe fazer, mas o controle, daí vem aquela parte mais humana também da medicina, né? De você ajudar o paciente, mas é uma balança, né, dado assim. Eu sempre falo dos meus pacientes, quanto mais você se queixar de dor, mais eu vou lhe dar remédio.
Entendi.
E todo remédio tem o seu efeito colateral, né? Nós ganhamos de um lado, perdemos do outro. Então, isso é, você tem que ter realmente um entendimento de pessoa a pessoa muito grande com o paciente. Porque você tem que entender quando ele realmente está com dor, ou ele tem um ganho secundário na dor, então...
Tem uma história engraçada, aquela que com dor é mais caro, né?
Com dor é bem mais caro.
Se o sujeito não sentir dor, é mais barato.
É, né? Porque todos esses medicamentos de controle de dor têm efeitos colaterais grandes, né?
Dúvida,
vamos dizer assim, obstipação intestinal, náuseas, vômitos. Então, quando o paciente fala, ah, doutor, agora não estou com dor, mas estou vomitando muito. Falei, ó, você que tem que me dizer que eu vou regulando a dose em cima das tuas...
Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que me ocorreu. O meu pai era dentista, foi professor da Faculdade de Odontologia, e ele trabalhava com periodontia. E eu me lembro, eu era criança, né, e foi a primeira vez, talvez, que eu ouvi a palavra profilaxia. E ele falava assim, olha, você nunca vai ter problema na gengiva, ou pelo menos raramente vai ter problemas de gengivas, que basicamente expressam a especialidade da periodontia, se você se dedicar à mais simples de todas as tarefas, que é escovar regularmente os seus dentes. E eu me lembro que meu pai fazia programas, ele era professor da Faculdade de Odontologia da Federal, portanto havia muito atendimento das pessoas, e ele ensinava os alunos a ensinar os pacientes a escovar os dentes. Portanto, evitar a patologia periodôntica. Guardando as devidas proporções, há modernas técnicas de tratamento de patologias do joelho e de toda a natureza. Mas se nós voltarmos para essa prevenção, me ocorre que de cada 10 médicos com os quais eu converso sobre o assunto, 11 dizem não se meta a fazer algo que você não esteja preparado. Ou seja, a partir de uma certa idade, ainda que a cabeça não acompanhe, mas o corpo tem limitações, não é? Que conselho você dá para que a pessoa tenha uma vida saudável, pratique exercícios, mas ao mesmo tempo fuja destas terríveis consequências da sobreexposição de esforços realizados na prática de esportes a partir de uma certa idade. O sujeito quer ser campeão aos 65 anos e logo ele vai parar campeão de cirurgia. Que conselho é esse que repete-se tanto e as pessoas parecem não entender que devem ser obedientes à orientação médica?
Ana, sua pergunta é bem, bem interessante. Vou ter que fazer um parênteses aqui de novo. Eu fiz muito, muito tempo esporte. Minha vida inteira eu fiz esporte. E comecei em 1999 ou 2000, uma coisa assim, eu comecei a fazer triatlon. Então, comecei com provas curtas, com o Luiz Cata Preta, que era o nosso grande atleta aqui de Curitiba, com a Vanessa Cabrini. Comecei a fazer triatlon e eu gostava, sempre gostei muito de esporte, fui fazendo. Quando fui para a Alemanha, então, em 2003, daí eu mantive, só que tentei, eu fiz algumas provas lá também, mas eu fui mantendo mais a minha atividade física, o meu físico, porque eu acho, não tenho certeza, que é muito saudável para a sua mente, para o seu corpo, você fazer atividade física para diminuir o estresse do seu trabalho, por exemplo. E quando eu retornei ao Brasil, eu comecei a fazer um treinamento mais intenso, né? Mais intenso para fazer Ironman, essas coisas, essas provas, fiz todas elas. Corridas de montanha também, umas que tem aqui na Argentina, aquelas de 100 quilômetros, subindo e descendo montanha. E pelo fato de eu fazer atividade física, muitos atletas me procuravam, porque eles diziam assim, ah, doutor, eu vim falar com você porque você também faz atividade, né? E realmente é difícil você orientar uma pessoa, tanto a pessoa sedentária, a pessoa de um esporte recreativo, a pessoa de um esporte recreativo de alto nível e um esporte profissional, né? O futebol eu nunca tive muita experiência, porque o futebol tem os seus próprios departamentos médicos. Sem dúvida. Diferente, então
é uma
profissional.
Situação, é um campo à parte.
Isso, é um campo à parte. Então eu falo mais da parte dos amadores. Mudou muito do teu tempo, do seu tempo que você fazia vôlei, que você subia e descia a escada do ginásio, garanto, né?
Subia com o toca-fundo nas costas.
Com o toca-fundo nas costas, imagina.
Pra quem conhece toca-fundo,
sabe o que era um pezinho, isso. Né? Então, esse tipo de treinamento de quanto mais melhor, sabe? Isso aí mudou muito ao longo do tempo. Hoje nós temos treinamentos de mais qualidade, com treinamentos de menos força e menos lesão. A prevenção, como você dizia lá do ensinar a escovar os dentes, é a mesma coisa que hoje se aprende com os profissionais de educação física, de você fazer a atividade física para não chegar ao excesso da lesão. Eu sempre disse para os meus atletas, né, que o melhor atleta é aquele que consegue suportar mais dor. Então, se eu sou um corredor, por que eu chego na frente, por que eu corro mais? Porque o meu organismo consegue suportar mais a dor. A mesma dor que você sente, eu também sinto. Mas a minha capacidade de suportar a dor é mais baixa. Então, eu consigo ir mais longe e mais rápido. Outra coisa que eu sempre disse a eles também, respeite a sua anatomia, a sua fisiologia. Tem pessoas, eu já atendi meninas que falavam assim, ah, doutor, mas eu quero fazer mais. Eu falei, mas a tua constituição física, você é mulher.
Tem que respeitar.
Você tem que respeitar a sua constituição física. E outra que é, você tem que ter alguém que lhe oriente. Então, fazer o treino de forma individual, ah, eu li na internet, eu vou lá e vou fazer.
Por aplicativo,
né? Por aplicativo, né? Uma coisa impessoal. Você vai conseguir? Vai. Mas você não vai identificar a lesão no momento oportuno ou a lesão de um momento precoce que você poderia tratar essa lesão antes que ela se tornasse crônica. Então, hoje em dia, houve um boom assim, enorme da atividade física. Hoje em dia se faz atividade física de maneira orientada muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Isso é bom. As pessoas procuram mais atividade física como saúde. Hoje existe uma identificação mais precoce das lesões pelos profissionais de educação física, pelos dito personal trainers ou mesmo os professores de academia. Então, hoje nós conseguimos pegar a lesão de uma maneira um pouco mais precoce. Lógico que vão ter uns que ultrapassam a linha de chegar, ultrapassam, né, o que tem que fazer. Mas eu te digo, eu em relação ao esporte e em relação à quantidade de esporte, intensidade do esporte, as pessoas que já foram meus pacientes sabem, eu digo, faça até onde você achar o seu limite. E faça, porque tudo que hoje você fizer, você vai ganhar no futuro. Diferente do Delfim Neto, que dizia que, né, o número de batimentos cardíacos já é pré-estimulado para a sua vida, então é melhor não fazer exercício, senão você vai estar gastando.
É verdade.
Né? Mas não.
Uma espécie de economia.
Economizar batimento
prazo cardíaco. Prazo de validade por batimento cardíaco.
Não vai ter, né? Então, eu diria realmente, faça o esporte, se dedique a ele, né, sempre identificando as possíveis lesões. Mas não esqueça que esporte é dor. Que o esporte é dor. Então, por quê? Se você ficar sentado em casa, deitado, vendo televisão, comendo Cheetos, você não vai sentir dor, mas uma hora você infarta. Né? Mas o esporte, se você não souber lidar com a dor e superar a dor, você não vai para frente. Não vai para frente.
Que grande ideia. É verdade. Alci, quero te fazer uma última pergunta. Você, como médico e como cidadão, qual é a mensagem de ouro em tempos de pandemia que você deixa aos meus queridos ouvintes do DadoCast?
Essa pergunta é difícil. Não, eu digo, em relação à pandemia, como eu falei no início, Eu penso que realmente existe hoje uma corrida em relação ao encontro da vacina para o Covid-19, que realmente deve estar aí, eu acho que até o final do ano, antes do inverno do Hemisfério Norte, deve estar disponível. Talvez para nós aqui brasileiros demore um pouco mais. Mas, se você me permite, mais assim para a área médica, que hoje os médicos assim se demonstraram mais uma vez, né, os grandes heróis dessa pandemia, porque estavam se expondo na linha de frente, etc. Muitos colegas foram infectados, muitos colegas morreram. Para que não só o Estado, mas também as pessoas normais e comuns vejam que o que está se tornando a medicina no Brasil hoje. O brasileiro, o médico brasileiro hoje é como uma commodity. Então, assim, está sendo tratado através tanto dos planos de saúde, dos hospitais. Ah, se você não produzir, eu tenho mais 10 aqui na minha fila para produção. Exato. E, infelizmente, a medicina não é isso. A medicina não é uma commodity. A medicina não é simplesmente o fato de atender, mas sim de atender bem, com qualidade e formação das pessoas e dos médicos. O plano de saúde, infelizmente, é uma coisa assim que prostituiu o paciente. O paciente hoje chega no seu consultório e fala assim, ah, doutor, eu vim aqui falar com o senhor, eu já fui em outros 5 médicos. E daí eu falo, então você vai ter o 6º, 7º médico, porque o que você está procurando é uma resposta que você quer e não o que o médico está lhe dando. Uma falta de intimidade entre médico e paciente, respeito entre médico e paciente, infelizmente, e você tem um traço horizontal nivelando todos no mesmo nível. Então, realmente, hoje a medicina no Brasil, até nós tínhamos conversado outra vez, hoje nós temos uma medicina de ponta, né, de hospitais privados, como grandes hospitais aqui em
Curitiba. Referências mundiais, no mundo todo.
Referências mundiais, mas como se fosse uma Disneyland, um oásis dentro de um Brasil, que, na verdade, o que nós temos é um Brasil pobre, um Brasil com falta de leitos, com falta de material, humano, com falta de material técnico. Então, realmente, isso dá assim, uma certa preocupação. Então, eu diria que, para nós médicos, o nosso momento hoje na medicina é um momento assim, feliz por estar sendo útil à população, mas é um momento triste saber que você tem que trabalhar na linha de frente com poucas condições. Então, se é para deixar alguma coisa, eu gostaria de deixar para os meus colegas médicos.
Mas até me permita, porque o que você está falando me lembra, ou pelo menos me chama, duas situações. A primeira, respeito aos médicos. Os médicos precisam ser respeitados. O médico no Brasil precisa da atenção, de políticas públicas de respeito. Mas você me falou um assunto que me fez lembrar um querido amigo, falecido doutor Israel Katte. O doutor Israel Katte era pediatra e, por muito tempo, responsável pela pediatria no HC. Eu me lembro dos lamentos, eu trabalhei com algumas instituições filantrópicas que auxiliavam o Hospital das Clínicas, e ele lamentava as dificuldades que era o exercício da medicina em benefício de crianças, obviamente no HC, de crianças carentes, e isso estamos já falando de tempos, e parece que isso não se resolve, com deficiência de estrutura, para que a medicina, todo mundo sabe da capacidade que tinha o doutor Israel Katte, professor de tantos e tantos médicos, né? Mas as dificuldades práticas para o exercício da medicina, a ausência de materiais, a ausência de infraestrutura e tudo mais. Então, acho que são duas coisas. Essa diferença, ela se mantém na medicina, parece que é idêntico. Nós temos um ponto de excelência e, ao mesmo tempo, um ponto de vergonha. Esse parece o resumo.
Inclusive,
né?
É interessante isso que você diz, porque eu escutei muito tempo assim, o médico brasileiro ele é bom porque ele é criativo. Mas eu não quero ser criativo. Eu quero ser prático e com rotina. Então, a partir do momento que eu tenho que usar a minha criatividade no meio de uma cirurgia, é porque eu não tenho o material adequado. Então, eu não quero isso. Eu quero ter sempre o mesmo material de uma forma constante para poder ter o melhor resultado numa cirurgia, que é a rotina. Então, esse não é um argumento que me convence, né? Mas isso aí...
Para outras conversas, vamos poder conversar. Olha, eu quero agradecer a tua disposição, a tua presença aqui, ao Alci Vilas Boas Júnior, no nosso programa DadoCast. Uma alegria muito grande, uma honra tê-lo aqui, esclarecendo assuntos da hora, contribuindo para a manutenção e para a saúde dos brasileiros, que precisam, né, Alci, fazer exercícios e preservar as suas articulações. E mais uma vez, para receber as últimas novidades e ser notificado dos programas que vão ao ar, não deixe de se inscrever no canal DadoCast. Eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner, responsável pelo DadoCast. A identidade de áudio, edição e finalização é do Vitor China Schröder, da banca do podcast. A identidade visual é do Thiago Abrahams Rappner. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
DadoCast.